Temperaturas a esta hora, 16 graus em Ponta Delgada, a umidade relativa está situada nos 77%, com 16 graus a esta hora estão também Vila do Porto, Angra e Santa Cruz das Flores, 15 graus é a temperatura a esta hora na Horta. Para amanhã, a previsão do Instituto de Meteorologia para o Grupo Oriental é de períodos de céu muito nublado, cobertas, à previsão de águas das fracos e vento sueste moderado, entre os 20 e os 30 km por hora, tornando-se fresco, muito fresco, com rajadas até aos 60 km por hora. Quanto às temperaturas previstas para amanhã, a mínima é de 14 graus para Ponta Delgada, a máxima é de 18 graus. Avançamos agora com as notícias às 6 na Associação CF, com a edição de Cristina Pires.
O novo quadro comunitário de apoio esteve esta tarde em análise na Universidade dos Açores, numa iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Na ocasião, Vasco Cordeiro, secretário-geral da Economia, fez saber que é imperativo defender a política de coesão.
Há neste momento a necessidade de cerrarmos fileiras em relação à defesa da política de coesão e este deve ser um fator inequívoco de ponto de partida, como aliás já tem sido em todo o trabalho que o Governo Regional tem produzido em relação a esta matéria, de cerrar fileiras na defesa da política de coesão, que é um elemento verdadeiramente essencial para que toda a atuação da União Europeia no futuro se possa desencadear nessa matéria.
O titular da Economia entende também que a região deve negociar novos apoios.
Podemos considerar que atingimos um novo patamar em termos de desenvolvimento, fruto também daquela que foi a colaboração da União Europeia. E o acentuar da tónica não tanto em áreas de infraestruturação física, mas em áreas relativas ao emprego, à competitividade das empresas, à empregabilidade dos açorianos e ao reforço da competitividade também das empresas, no fundo para conduzir ao crescimento económico da nossa região, devem ser áreas a ter um cuidado muito particular.
Mário Fortuna, da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, entende também que é importante que se garantam apoios para setores que não os tradicionais, como é o caso do turismo.
Estamos a defender que, mesmo para o atual quadro comunitário de apoio, deve haver alguma reestruturação no sentido de encaminhar recursos para o que nós designamos setores transacionáveis. O próximo quadro comunitário de apoio tem que ir no mesmo sentido. Portanto, é um sentido em que se privilegia os setores que competem com as importações e que são capazes de exportar também.
Empresários e Governo definem prioridades para o próximo quadro comunitário de apoio 2013-2020. O Governo Regional vai propor a Bruxelas a introdução de mais restrições no acesso às águas da Zona Económica Exclusiva dos Açores, por forma a que esta área fique reservada à frota local. A proposta tem por base estudos da Universidade dos Açores que atestam que os recursos do mar do arquipélago estão a ser dilapidados pela frota comunitária, em particular pela espanhola. Isso mesmo confirma o Subsecretário Regional das Pescas, Marcelo Pamplona.
E a intensidade do esforço de pesca que está a ser efetuado por essa frota dirige-se a essas espécies que são pouco capturadas pela nossa frota. A nossa frota captura espécies mais de fundo, mas também existe um problema que é quando a nossa frota se desloca para aquela zona entre as 100 e as 200 milhas, encontram os bancos de pesca onde costuma pescar espécies de fundo ocupados com palangas, então volta para dentro das 100 milhas, o que dificulta também o próprio ordenamento da pescaria, porque teoricamente as embarcações deviam estar a pescar em bancos de pesca que estivessem desimpedidos daqueles grandes palangas, que embora sendo pesca à superfície, vai contribuir para que os bancos fiquem ocupados e que não possam ser utilizados pelas nossas embarcações.
Pretensões que devem incluir a futura política comum de pescas, que entra em vigor em janeiro do próximo ano. Ora, nas reações, Liberato Fernandes da Porto e Abrigo diz que a medida é boa, mas peca por tardia.
Neste momento, fazer essa declaração depois dos pescadores estarem a protestar porque há barcos à espera de reparação há 10 meses e há um ano, por falta depois do senhor subsecretário. Depois de haver ainda um armador que ontem, que naufragou, e faz denúncias justas e graves ao senhor subsecretário, é procurar esconder a incapacidade do governo com uma coisa que é positiva para os pescadores, mas que não é nada de novo.
José António Fernandes, da Federação das Pescas, também vê com bons olhos esta medida.
Nós não temos uma frota como a espanhola. Nós não podemos sair daqui e ir simplesmente pescar para o Golfo ou para a costa espanhola, ou sei lá, ou para Marrocos, ou para outro lado qualquer. Nós temos uma frota que nos limita a pescar junto às costas, nos nossos bancos, nos montes marinhos. É aí que nós temos que pescar. Se formos ocupados por barcos comunitários, claro que nós não conseguimos resistir. os nossos recursos são poucos, temos algumas espécies que os estoques estão a baixar bastante e, portanto, quanto mais embarcações viermos cá bombar os Açores, pior para nós.
O governo quer limitar acesso de frotas estrangeiras à zona económica exclusiva açoriana. 1 milhão de euros é quanto poderá custar à Câmara Municipal de Ponta Delgada a indemnização que a União de Transportes dos Carvalhos vai exigir à autarquia. A empresa vai ainda impugnar o concurso de transporte de passageiros em mini-autocarros, como revelou esta sexta-feira o administrador da empresa, António Neto.
Ainda não há ação em tribunal. Há um conjunto de ações que estão em curso, nomeadamente impugnações e ações principais ao nível do Tribunal Administrativo, e na devida altura também será efetuado o pedido de indemnização pelos prejuízos que estamos a ter com esta situação. Não é? O investimento propriamente dito dos autocarros que nós tivemos que fazer foi um investimento de 1 milhão de euros. Para além desse investimento, existem outras despesas que nós tivemos, nomeadamente trazer os autocarros para cá. Tudo isso foi feito e teve custos para a empresa e tudo isso será considerado e será pedido. Portanto, é muito natural que até o pedido de indemnização seja superior a 1 milhão de euros.
António Neto dá ainda conta de várias ilegalidades cometidas pela autarquia desde o arranque do processo e agora decidido que está o ajuste direto do serviço de transportes de passageiros em mini-autocarros.
A doutora Berta Cabral deveria ter anulado a decisão de adjudicação ao consórcio que detém o atual serviço e, naturalmente, adjudicar o concurso ao consórcio que a OTC integra. Porém, não o fez. Pelo contrário, a doutora Berta Cabral tomou a decisão pessoal e política de não o fazer e, consequentemente, anular o concurso. Em ato contínuo, e porque com a decisão tomada pelo Tribunal de Contas ficou sem possibilidade de pagar ao consórcio que detém o atual serviço, viu-se na necessidade de proceder a um ajuste direto. Se no concurso foram cometidas uma série de atropelos à lei da concorrência, com o ajuste direto, agora lançado, continua a verificar-se o mesmo, uma vez que nenhuma das empresas convidadas tem hipótese de concorrer sem ter elevados prejuízos.
António Neto deixou ainda a garantia de que nem a sua empresa nem os restantes consórcios vão concorrer ao concurso por ajuste direto. Berta Cabral defendeu esta sexta-feira a criação de mais incentivos para a produção de mel e cera de abelhas. Só assim será possível aumentar o potencial destes produtos. Fora de portas, entende a líder do PSD Açores e candidata às regionais de outubro.
Criar mecanismos de apoio, porque também se verificou que, do ponto de vista institucional, há poucos mecanismos, sobretudo em termos de fundos comunitários. Têm muita dificuldade em aceder a fundos comunitários. Portanto, há aqui, de facto, um grande potencial que, se for abordado nas diferentes dimensões, pode muito bem ser um produto de excelência dos Açores. Um produto para colocar nos mercados gourmet, em nichos de mercado, mercados de excelência, obviamente. Mas é para isso que nós temos que produzir, porque é isso que traz uma mais-valia. Não é preciso vender muito para ganhar muito. Pode-se ganhar muito vendendo pouco, desde que se venda produtos de excelência para mercados de excelência.
Uma convicção manifestada após uma reunião de trabalho com a cooperativa Casar Mel, que tem 54 associados que produzem cerca de 5 toneladas de mel por ano. Carlos César acusou hoje o PSD e o CDS de o insultarem, desvalorizando as críticas que os dois partidos fizeram relativamente às suas declarações sobre as remunerações dos autarcas de freguesia. Carolina Moreira.
Em declarações à Lusa, Carlos César afirma que as declarações do PSD e do CDS mostram que esses partidos não têm muito para dizer, pois para além do insulto não servem para nada. O presidente do Governo Regional frisa que não se opõe a que hajam remunerações e senhas de presença para os autarcas de freguesia, mas reafirmou ter a certeza, segundo a sua experiência como presidente da Assembleia de Freguesia, que a maioria desses autarcas não desempenha funções por causa dessas contrapartidas. Carlos César rejeitou ainda as acusações sobre os salários de seus adjuntos e assessores, considerando que o PSD deve estar a falar do governo do continente. E quanto ao excesso de consultores, adjuntos, assessores e avançados, deve estar a falar de uma Câmara Municipal que dirige. A posição do Presidente Regional surge depois dos autarcas do PSD e CDS terem afirmado que deveria pedir desculpa aos presidentes de Junta de Freguesia por ter dito que as suas remunerações podiam ser dispensáveis e os ter desrespeitado.
A reação de Carlos César às críticas do PSD e CDS.